Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone, aqui em Washington, vão estar convosco João Santa Rita e aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Como sempre, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655, e depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, 1530, e continuamos em onda curta, 13.630, 17.650. Estamos na internet, voaportugues.com, pode nos seguir lá e pode partilhar connosco os seus pensamentos, as suas perguntas, através do Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar também uma mensagem, nos quiser mandar uma pergunta, um comentário, pode fazê-lo pelo WhatsApp, não vale telefonar, só vale mandar texto e o número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje nós vamos ter aqui um programa sem dúvida muito interessante. Vamos ter connosco Alexandre Kwangansito, ele é professor de empreendedorismo, coordenador da Associação Cultural de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação em Cabinda e não só, com Alexandre Kwangansito. Mas antes disso, vamos às notícias e vamos começar aqui nos Estados Unidos. Um jovem de 19 anos acusado de ter levado a cabo o ataque contra uma escola na Flórida, que causou pelo menos 17 mortos, confessou o crime, disse a polícia. O jovem, Nick Cruz, compareceu em tribunal, onde lhe foi recusada a fiança. Entre as 17 vítimas encontram-se professores que tentaram proteger os estudantes. A vítima mais jovem tinha 14 anos de idade.
Em Angola, o presidente João Lourenço criou por despacho uma comissão interministerial para a reforma do Estado. A comissão é chefiada pelo próprio presidente e inclui 10 outros ministros.
Um tribunal turco condenou 6 jornalistas à prisão perpétua por terem apoiado a tentativa de golpe de Estado de 2016. Os 6 negaram as acusações. Por outro lado, um jornalista de dupla nacionalidade alemã e turca foi libertado após ter passado um ano na prisão acusado de terrorismo.
Também na Turquia, a Turquia propôs aos Estados Unidos que milícias curdas se retirem para o leste do rio Eufrates, na Síria, e que tropas americanas e turcas sejam colocadas em conjunto na zona de Manbij, na Síria. Os Estados Unidos apoiam a milícia curda YPG, que a Turquia considera uma organização terrorista, tendo recentemente lançado uma ofensiva dentro do território sírio para expulsar os curdos da fronteira com a Turquia.
Entidades oficiais francesas reafirmaram que a França não aceitará o repatriamento de franceses capturados na Síria e no Iraque quando combatiam pelo Estado Islâmico. Os Estados Unidos tinham apelado para os países de onde esses combatentes são originários tomarem responsabilidade pelos mesmos, mas isso foi recusado pelos governos da Grã-Bretanha e da França.
O antigo candidato à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, anunciou a sua candidatura ao Senado americano. Romney foi o candidato republicano às eleições presidenciais de 2012, que perdeu a favor de Barack Obama.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, pois, como já disse, aqui ao microfone João Santa Rita, a Mayra de La Salette ao meu lado, para tomar conta das redes sociais. Hoje vamos ter connosco o Dr. Alexandre Kwangansito, ele é professor de empreendedorismo e coordenador da Associação Cultural e Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda. Alexandre Kwangansito, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem. Olha, doutor, eu, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer imenso. Eu sei que está à espera ao telefone, ou pelo menos pelo Skype, há muito tempo, e eu tenho a dizer aos ouvintes que estamos com enormes dificuldades hoje de manter ligações telefónicas com Angola. Estamos a tentar remediar esta questão e eu quero lhe agradecer imenso. Sei que você está aí à nossa espera já há muito tempo, mas nós queríamos garantir que você estivesse aqui presente e daí vá lá o nosso pedido um pouco não normal, não é? Para você estar aí à espera há tanto tempo. Eu quero lhe agradecer já, mas e também vou fazer um apelo aos ouvintes, se puderem entrar em contacto connosco pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Eu talvez queira incentivar isso, talvez devido aos problemas que estamos a ter no telefone, talvez hoje tínhamos que dar prioridade às redes sociais. Mas, doutor Quang Ancito, você está em Cabinda, claro está, uma região que está onde, portanto, tem várias décadas de oposição ao governo central de Angola. Agora há um novo governo em Luanda. Há também um novo governador e este novo governador disse, quando tomou posse, que uma das suas ações seria começar com o diálogo com forças locais, com dirigentes locais de Cabinda e mesmo, vá lá, da oposição. E esta semana houve, vá lá, a grande notícia de que o Padre Congo, uma conhecida figura aí em Cabinda, se tinha juntado ao governo ao governo provincial. E a pergunta que eu lhe vou fazer para lançar aqui aos ouvintes, Dr. Alexandre Quang Ancito, é esta. Você acha que há uma mudança, pelo menos para já, na aproximação do governo regional ou não?
Eu não acho isso mudança, porque, primeiro, nenhuma vez o governador convidou as associações cívicas de pé de direitos humanos, como a ADCDH, que é a Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos, por simplesmente foi em dezembro que o governador convidou algumas associações afeto à CPJ, para fazer por escrito algumas situações econômicas, sociais, que condicionam o desenvolvimento econômico de Cabinda e dos seus cidadãos. Uhum. Mas aquilo foi porque a Associação Cívica de Cabinda, que é a ADCDH, a qual eu sou responsável, por ter convidado uma marcha pacífica para protestar a deterioração social de Cabinda e também a degradação social das estradas do resto, enquanto a situação econômica, política, na repressão e opressão do governo angolano em Cabinda. Foi por ali que ele fez essa simulação. Para quê? Para desviar a consciência de juventude e não participar da marcha.
Uhum.
Por que é que eu falo isso? É porque, na sua resposta, depois que eu intervir, naquele mesmo encontro, e quando eu publiquei a marcha naquele local, o senhor governador respondeu com insatisfação da notícia em que ele ouviu da marcha. E isso é que demonstrou que não há mudança, nem tampouco se estão para aproximar as partes ou aproximar a sociedade civil de Cabinda para um diálogo que pode beneficiar as partes.
Uhum.
Por isso, eu tenho a dizer que não há mudança até agora do governo angolano quanto os executivos provinciais cá em Cabinda.
A sua organização...
Não,
sim. Desculpe, doutor. A sua organização submeteu, portanto, quando o governador pediu opiniões por escrito, vocês submeteram alguma opinião?
Nós não levamos nada por escrito, porque já havíamos entregue o nosso documento da marcha que espelhava todas as situações a qual nós nos levaria ou nos levou a marchar.
Uhum.
E naquele encontro não podíamos apresentar nenhum documento porque o nosso documento já estava com o governador.
Tá bem.
Nós fomos lá participar para também dizermos ao público que está em marcha uma manifestação porque ele queria desviar a consciência da juventude para não participar a marcha. E isso foi balde de água fria ao governador, e teve que dizer que esse não é o tempo da marcha. O tempo da marcha passou, por isso é melhor deixarem isso, porque hoje só está o nosso governo, só está 50 dias, por isso nos deixam trabalhar. Olhamos quem podia sair ganho ali. É o próprio governo, porque há muito tempo o governo anterior nunca deixava marcha para a cabinda. E nós levamos essa marcha para medir quanto o nível de atitude democrática do novo governo.
E foi
mas nos mostraram que é igual de governo anterior.
Portanto, a marcha foi proibida, é isso?
Não percebo.
A marcha foi proibida, não é?
A marcha foi proibida e frustrada, porque nós fomos detidos, muitos ativistas foram torturados e não houve nenhuma justificação quanto à nossa detenção.
Uhum. Olha, doutor, eu tenho aqui uma outra, já em linha, uma outra conhecida figura de cabinda, que é o doutor Arão Tempo. Doutor Arão Tempo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Olha, portanto, você tem estado a ouvir o programa aqui com o Alexandre Quanganzito. Qual é, não sei se tem uma pergunta para ele, mas qual é a sua opinião já agora sobre esta situação em cabinda, novo governo, nova face, nova realidade ou não?
Queria primeiro apontar o desafio na província de Cabinda sobre a degradação social, porque o governo angolano em Cabinda teve um comportamento de abandonar o território de Cabinda e neste preciso momento, as dificuldades aumentaram, o próprio governo não teve o tempo de poder implementar quaisquer obras sociais e então o povo passa momentos tão difíceis.
Uhum.
E o próprio governo nunca aceitou que a própria sociedade civil pudesse organizar marchas pacíficas para contestar as situações de que tocam a consciência e a vida do cidadão de Cabinda durante 42 anos e hoje 43 anos. Simplesmente as promessas. E não só, creio que é do conhecimento nacional e internacional que em Cabinda existe guerra. Existem movimentos de libertação de Cabinda, que sempre lutaram desde 1975, quando Cabinda foi ocupado militarmente pelo governo angolano. O próprio governo, tendo conhecimento do que é necessário pacificar o território de Cabinda, é necessário encontrar soluções para o via de diálogo, mas qual é a solução para eles, qual é a solução do governo? É aumentar tropa em Cabinda, isto é, militarizar em Cabinda, e as populações não conseguem ir nas lavras. Ultimamente assistiu-se na fronteira de Massabi, militares angolanos foram lá e abriram fogo contra um militar, que é o ex-militar da FLEGFAC, e nesse momento está hospitalizado. Portanto, as questões que nós vivemos em Cabinda demonstram que o povo de Cabinda vive numa situação drástica e, para não dizer que o povo vive oprimido. Portanto, o que se queira hoje, não só implementação das obras sociais, não. Ou porque o governo vai criar condições para o povo de Cabinda, não. As condições que se pretende hoje em Cabinda é dialogar com as forças políticas de Cabinda, dialogar com a sociedade civil e o governo, porque o próprio governo angolano sabe muito bem que antes mesmo da independência debateram-se contra as injustiças debateram contra o colono português. Por quê? Porque eles tinham consciência de que havia um direito violado e que esse direito era necessário ser preservado para que um dia os angolanos venham viver momentos, momentos, bons momentos.
Doutor, doutor, sim, doutor, vou interrompê-lo porque a Mayra parece que já tem aqui algumas pessoas nas redes sociais, não?
Temos algumas pessoas, sim, e temos também em linha mais pessoas para
já
para
tem
falar.
Mais? Não.
Temos mais, temos do BIE, a partir do BIE, Jamassa Pensador de Mbeia.
Ah, está bem, mas talvez, a rede social.
Mas talvez, exato, há aqui uma pergunta comum a muitos dos nossos internautas pelo Facebook Live, que poderá até servir tanto para o Dr. Arão Tempo como para o Dr. Alexandre Quanganzito responderem, que é esta questão da designação de Cabinda como enclave. Muita gente está aqui em discussão em relação a esta designação. Muitos dizendo que estamos errados quando consideramos Cabinda como enclave. Qualquer um dos dois poderá
é uma questão, exatamente. É uma questão de semântica. É uma questão de semântica, mas não sei se já agora, doutor Necito, começar por si. Você acha que isto para nós, para nós aqui na Voz da América de Sambaia, é correto falarmos de enclave de Cabinda?
Olha, correto pode-se falar, porque Cabinda está entre dois países.
Exatamente.
E o oeste está ali, o Oceano Atlântico, claro que está no enclave. Isso é relativo, pode-se falar.
Está bem, muito bem. Doutor Tempo, tem opinião sobre isso ou não? Era um tempo?
Eu tenho. De facto, não deixo de aqui acrescer de que nós estamos entre os dois Congos, temos no norte temos o Congo Brazzaville e temos outro lado o que é o Congo Democrático e temos ao oeste temos o mar.
Pronto.
Portanto, isso é por isso que se designa enclave.
Estão enclavados. Estão enclavados, não é verdade? Olha, então eu vou já para isto.
Enclavados em tudo.
Está bem. Mais adiante eu tenho umas perguntas a fazer, porque, mas de qualquer maneira eu quero dar aqui tempo aos nossos ouvintes, principalmente hoje que... E eu vou pedir ao Dr. Arão tempo para continuar em linha, vamos continuar com os dois. De qualquer maneira, eu tenho aqui este ouvinte do Bié, de Nhareia, e ao ouvinte Jomassa Mbeia. Senhor Jomassa, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo perfeitamente.
Ah, e você está a chegar muito bem. Olha, estávamos com dificuldades, agora parece que está bem. Vamos a ver. Senhor Mbeia, se tiver uma pergunta, faça favor.
Ok, olha, gostaria de formar uma pergunta somente, apenas uma. Quero falar com o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, não achas que Cabinda como uma enclave, né? É uma província que foi anexa, né? Dizem isso. Pertence ao território angolano. Mas com a riqueza que tem, tem petróleo, tem aí muita riqueza, os minérios têm aí. Em função da situação da África que vivemos, estamos a ver o Congo aí está com um problema sério. Sempre quase a guerra vai há 20 anos, em função da riqueza que tem. Cabinda não tem altura de... Não acha que Cabinda não tem altura de se tornar um país independente, visto que não tem um exército capaz de enfrentar outros países que podem vir sabotar Cabinda? Não seria bom negociar e ter um diálogo mais abrangente e depender mesmo de Angola sempre, já que o Angola tem um exército forte que é respeitado em África?
Ora, boa pergunta, Dr. Alexandre Quanganzito. Independência ou vá lá, uma associação de um modo qualquer com Angola? Como é que você vê isso?
Primeiro queria responder ao ouvinte. Ele acha que o facto de Cabinda ser enclave entre dois países grandes, e o senhor está ali que não teria direito à sua independência ou à autodeterminação, isso é falso. Estamos ali, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, são independentes, são países também de pouca extensão. Então, Cabinda também é pouco, extensão, mas tem o direito de autodeterminação. E eu gostaria de dizer, ouvinte, que o MPLA, quando estava a entrar para a sua independência de Angola, os grandes guerrilheiros que lutaram a favor do MPLA são cabindas. São cabindas que lutaram a favor do MPLA, até mesmo ali no território angolano, tem cabinda. São cabindas, partido de Micões, entraram e vieram até a cabinda, ocupando a cabinda e fazer que os cabindas pudessem refugiar ao Congo Democrático, em particular o malogrado presidente Nzita Thiago. Então, os cabindas são bons no tiro, grandes mercenários, porque eu te provo isso, pode perguntar para aquele general angolano, vai te dizer que os cabindas são o mesmo guerrilheiro. Apesar da dimensão do território angolano e o número de populacional, cabindas, quanto ao tiro, são o mesmo mercenário. Porque Angola, MPLA, se está, conquistou a independência, primeiro contou com os cabindas, antes de contar com os russos de comando. São cabindas primeiro que entraram e que foram ocupando o território de cabinda até que foram até Luanda. Então é um problema falso dizer que porque o facto de estar no enclave não se pode, não tem direito à determinação à independência. Não. Cabinda tem condições humanas, territoriais, geográfico, até jurídico para ascender a sua independência. Mas eu acho que isso tem que passar por um diálogo entre as partes. Ninguém diz aqui independência, autonomia ou tampouco um estatuto, como dizem. Mas aqui o problema é primeiro reconhecer que os cabindas têm direito à autodeterminação. O ponto principal é esse, a discussão começa ali. E assim que esse direito à autodeterminação é que leva as pessoas à mesa para ver até que ponto pode servir a cabinda o seu estatuto. É isso que é o problema real.
Muito bem. Muito bem, doutor, era um tempo. Não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Sim, eu gostaria de dissipar, porque muita gente sempre disse de que cabinda não pode ter a sua independência porque são os congos que podem cobiçar. Eu queria dizer o seguinte. Quem primeiro está a soberania do Estado? Existem organizações internacionais que contraponham toda a violação das fronteiras dos países independentes. Segundo, há países, vamos lá ver, o que se passou no Kuwait. O que é que levou a ONU e outras forças internacionais a intervirem? Porque Iraque não podia violar a soberania do Estado. Portanto, o que está em causa não é porque a cabinda não pode ter independência, não.
Muito bem. Pronto. Olha, então eu tenho aqui a Mayra. Vamos a este ouvinte ou queres
vamos
passar
ao
aí?
Ouvinte e depois vamos ao ouvinte. Então,
é um ouvinte. Olha, é um ouvinte de cabinda, penso
exatamente.
Eu.
Exatamente.
É o ouvinte José Capoço, em cabinda. Senhor Capoço, está-me a ouvir? Senhor Capoço?
Sim, estou ali.
Muito bem, Senhor Capoço. Não sei se tem uma pergunta. Temos o Dr. Alexandre Kwangansito em linha e também temos o Dr. Era um Tempo. Felizmente também temos
sim,
dois hoje.
Tem uma pergunta a fazer.
Faça favor.
A minha pergunta é a seguinte. Cabinda, sendo uma parte de Angola, como dizem politicamente, eu gostaria de saber por que, os angolanos até agora não respeitam os cabindas como angolanos, porque já que eles dizem que cabinda é Angola, tem que ter mesmo os direitos. Você vai no supermercado de cabinda e de Luanda, os preços são muito diferentes. Isso quer dizer que nós não estamos em Angola. As universidades que Angola tem, em cabinda não tem, nós já temos cabinda onde sai petróleo, mas não tem refinaria, não tem uma universidade petrolífera. Isso é muito triste. Já cabinda em Angola deveria ter mesmo os direitos. É por isso que nós pedimos a nossa independência, para nós gerir o que é nosso. Essa é a minha questão.
Muito bem, era o Sr. José Capoço em cabinda. Dr. Kwangansito, não sei se quer comentar. Você acha que há discriminação?
Tem razão, ouvinte tem razão. Há total discriminação em todas as vertentes, tanto social, econômico, até político. Primeiro, socialmente, nós aqui em Cabinda, agora para ir na praça, deve ter bilhete de identidade para entrar, comprar e vender. E o governo alega isso porque é afluência, fluxo de estrangeiro, é por isso que estão a pedir bilhete para ir à praça. Mas se olhamos Luiz e Lundas, também ali a fronteira é vulnerável, as fronteiras ali também são vulneráveis aos estrangeiros. Mas eu sou em Cabinda que advogam que é necessário, quando ele vai à praça, tem que estar com um bilhete de identidade no bolso, e para comprar, vender, é necessário que você tenha bilhete de identidade. Isto porque é capricho do próprio governo, castigando os Cabindas, não reconhecendo que o Cabinda também tem direito, como angolano. O próprio governo angolano nos retira a identidade angolana, nos retira direito de ser angolano. São eles que nos explicam mesmo que nós não somos angolanos por todas essas situações, que nós somos prejudicados.
Uhum.
Por outro, nós, as infraestruturas que até agora não conseguem fazer, há 42 anos para cá, é porque eles acham que desenvolver Cabinda, potenciar economicamente Cabinda, é prejudicial, porque sabem muito bem que um dia deixarão esse território. Então, a explicação, os atos do governo angolano em Cabinda põe a espelho dos cidadãos em Cabinda de que nós não somos angolanos. Nós somos perseguidos. Quem é ativista de direitos humanos em Cabinda, o tratamento quando nós estamos presos é diferente do tratamento de um ativista de direitos humanos em Angola, no próprio território angolano. Lá, quando estão presos, é desacato, nós aqui é flex. Nós aqui somos independentistas. Então, onde estão a castigar alguém que quer independência, é diferente o castigo de quem quer bens econômicos, quer uma vida sã. É por isso que eu digo, o ouvinte tem toda a razão, que os angolanos devem achar, o governo angolano deve ter em conta que o privilégio e a autodeterminação não é só dele, não é um privilégio para os angolanos, é para todo cidadão do mundo, todo povo do mundo tem esse privilégio e autodeterminar-se. Aliás, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Político está lá só desenvolvimento de um povo quando se determinar o seu estatuto político. É só isso. Não
muito
é
bem.
Possível.
Muito bem, doutor. Olha,
de água profunda não se fala. Até agora,
meteram
lá um contingente militar que nem deixa o cidadão lá ir para ver como estão as obras.
Muito bem.
É complicado.
Olha, doutor, eu vou aqui passar o microfone à Mayra, porque ela, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, foi rapidamente, foi mais depressa do que eu pensava esta meia hora. De qualquer maneira, como estamos a chegar ao fim, eu tenho que depois dar os cumprimentos de onda, eu vou dar à Mayra o microfone, ela pode fazer umas perguntas, mas talvez tenha que responder depois das 18. Faz favor.
Obrigada, João. Doutor Alexandre, temos perguntas de Jonas Tony e que são comuns também a outros internautas. Qual é a sua opinião sobre a nomeação de José Eduardo dos Santos para o Conselho da República? Como compara, que comparação pode fazer entre o governo anterior e o atual governo? E também qual é o seu ponto de vista sobre a questão da usurpação de terras? Portanto, três questões aqui.
Muito bem, olha, doutor, nós estamos mesmo a chegar ao fim desta primeira meia hora. E eu que queria lhe dar mais tempo, portanto, o que nós vamos fazer, eu vou fazer aqui a interrupção que tenho que fazer, e depois, quando voltarmos, temos uma pequena revista de imprensa, mas depois vamos diretamente às perguntas deste ouvinte. Portanto, não desligue, e também vou pedir ao doutor Arão tempo para não desligar. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas entramos em onda média, em 1530 MHz, e continuamos também a onda curta, 13.630, 17.655, continuamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e pelo WhatsApp também nos pode contactar, 1908-652-4584. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone é João Santa Rita e Meira de La Salete. Para aqueles ouvintes que nos estão a ouvir, nós hoje temos connosco o Dr. Alexandre Kuangancito, portanto, da Associação Cultural, Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda, e também temos tido aqui connosco um outro ativista de Cabinda, o Dr. Arão Tempo. A nossa produtora teve uma boa ideia. Eu disse que íamos primeiro à revista de imprensa, mas não. Vamos dar uma oportunidade ao Dr. Alexandre Nsito, Kuangancito, para responder a estas perguntas que vieram pela internet. Doutor, está pronto a responder? Doutor Nsito?
Alô?
Sim, sim. Está pronto a responder?
Aponta as perguntas dadas?
Sim, faz favor, Mayra.
Eu vou repetir as perguntas, doutor Nsito. Qual a sua opinião sobre a nomeação de José Eduardo Santos para o Conselho da República? Como compara, a comparação pode fazer entre o atual governo e o governo anterior? E qual é o seu ponto de vista sobre a questão da usurpação de terras?
Olha, para mim, a nomeação do senhor José Eduardo Santos para o Conselho da República, eu acho, na minha opinião, que isso é mais um travão para o próprio novo executivo. Porque eu não vejo que exemplo o senhor José de Santos levaria ao Conselho de República na situação em que Angola está economicamente, financeiramente, e que ele que esteve ali no governo anterior, quer dizer, que é o provocador desse todo precipício que se cavou, que até o próprio novo presidente está com muita dificuldade para resolver o problema, os preços alteram e não há divisa, os bancos, principalmente aqui onde eu estou em Cabinda, não há dinheiro nos bancos, principalmente o banco BPC, é uma situação desastrosa. E eu não acho isso de bons olhos, não vejo isso de bons olhos, porque o senhor José Eduardo Santos só vai ali para criar travão, que é a única oportunidade que ele conseguiu para poder dirigir o novo presidente é por ali o Conselho da República, eu acho isso. Enquanto a situação das terras, quando o governo diz que a terra do Estado, sim, a terra do Estado, porque o Estado está ali, o povo, o Estado está ali, o poder político. Então, esses elementos que compõem o Estado, ali o povo está, mas é preciso eles respeitarem as terras comunitárias. Essas terras comunitárias, antes de Angola ser Angola, os povos já existiram, já estavam ali. Agora, quando usam um contingente militar para ocupar as terras que já é ocupado por povos autóctones, povos que antes de Angola ser Angola já estavam lá, esse é um crime, é um genocídio internacional. Olha, eu gostaria de levar o jornalista aqui em Cabinda, principalmente no Belize, na aldeia onde a minha terra natal, ali uma empresa chinesa, que se chama Herbe, que está a fazer exploração de pedras para o suposto porto de água profunda, que ninguém consegue ter explicação, já destruíram lavras, destruíram plantações de frutas, e lá nesse momento não tem água para se beber. Todos os rios estão turva, porque onde estão a explorar as pedras é lá onde está a nascente dos rios. Mas depois os populares reclamarem, ali apareceu o brigadeiro do Bucuzal, que tal o Covilhão, foi ameaçar as populações, porque a empresa não tem dinheiro. Eu não entendo numa sociedade democrática o que é que um militar tinha a ver com reclamação das pessoas, dos povos. Essa aldeia chama-se Mamuconte. Até agora não tem água. Até agora as lavras destruídas. reclamar, o administrador veio, o administrador não tem poder. Quem tem poder em cabina são militares.
Uhum,
por isso que em cabina, os que falam são os generais, aqueles empresas são os generais. É por isso que esse comandante do Bucuçal da SPA sempre interveio nas situações das comunidades. Então, o problema das terras de Angola deve-se rever, dar poder, aliás, democracia é dar poder ao povo, o povo que tem poder.
Olha,
deve
doutor.
Ver isso, que obras sociais vão fazer para deslojar as pessoas. E se querem deslojar as pessoas, devem ter negociações para ver, benefícios entre as partes. Eu acho isso.
Muito bem. Olha, eu não sei se queria comentar, era uma pergunta interessante também, que a Mayra tirou ali das redes sociais, que era se você não vê diferença nenhuma entre o atual... Eu penso que ele estava a referir ao governo em geral, não sei se era o governo de Cabinda, mas de qualquer maneira...
É o governo em geral.
O governo em geral. Exato. Se você acha que há uma diferença entre o governo do presidente João Lourenço e do governador Eugênio Laborinho e as autoridades anteriores, do José Eduardo dos Santos e da antiga governadora.
Olha, o governo do João Lourenço, no princípio, estava a mostrar alguns indicadores de que poderia, primeiro, abrir a liberdade de expressão e não só, podia dar a independência judiciária para que as pessoas sejam julgadas segundo o que fizeram e qualquer um que infringir a lei possa ser responsabilizado. Mas até cá, todos quanto foram notados onde trabalharam os governantes cessantes, ninguém já foi responsabilizado. O que nós vimos simplesmente as exonerações. Essas exonerações começaram a partir da Agostinho Neto. E Dal Santo também fez exonerações. Mas o que está aqui é a responsabilização das pessoas que agridam o erário público. Isso é que nós ainda não vimos. Portanto, aqui em Cabinda, o próprio presidente lá comenta sobre atividade política, tanto social, econômica, que a Matilde Lombe levou a cabo em Cabinda. Houve desvio, pronto, embelezar o erro, houve roubo. Mas o que é que ela nunca foi responsabilizada? Então, ela não faz grande diferença. E precisamente em Cabinda, nós sofremos tanto, porque em Luanda há marchas até, no princípio, mas nós, quando tentamos, fomos reprimidos.
Muito bem.
Então, não vejo diferença, não sei, do meu lado é isso, não vejo grande diferença. O que eu vejo é que há um novo presidente, que é o João Lourenço, e esse é que está a trabalhar. Quanto à governação de Cabinda, está aqui o governador Laborinho. Se fossem sério, eles trariam encontro com pessoas críticas, com os ativistas, porque os ativistas é que têm a melhor visão, é que conhecem onde está o problema, mas não conseguem fazer isso, têm medo. E hoje, Cabinda, a juventude está a se emigrar. Muitos estão aí nos países estrangeiros porque Cabinda já não é terra para se viver. Apesar de o governador passar na imprensa, eles sempre vão fazer Cabinda uma terra para se viver. É meramente mentira. A imigração massiva dos jovens em Cabinda, ou se dão em Cabinda, para países exteriores, Europa, América. E eu até apelo que esses países recebam os Cabinda, porque estamos a sofrer há 42 anos.
Muito bem. Olha,
é impossível. Hoje ele vai dia 19 ou 20, o presidente João Lourenço vai a Benguela para ver a obra de construção de refinaria que parou no tempo de Isabel dos Santos, ver se pudesse continuar com a obra. Mas olha, é lá Cabinda é produtor de petróleo, mas não consegue vir a Cabinda criar essas obras.
Muito
aqui
bem.
Cria obrinhas,
okay,
para a distrair o povo de Cabinda. Veja só que injustiça. Que
muito
injustiça.
Bem. Então, olha, doutor,
não vejo diferença, nem tampouco mudança, até agora, principalmente em Cabinda.
Muito bem. Olha, doutor, então agora é que eu vou fazer isso. Tenho o Norberto Sateco em linha para a revista de imprensa. Nós fazemos isto todas as sextas-feiras. É pequenino, tem aí 2 minutos. Faz favor, Norberto Sateco.
O Semanário Vanguarda destaca: justiça falha para carenciados, Estado não custeia e patrocínios judiciários há 2 anos e o valor do hoje é para o efeito é irrisório, denuncia a Ordem dos Advogados de Angola. As médias empresas são descuradas pela banca, revela a administradora do Banco Postal, Carla de Jesus, em grande entrevista ao Semanário Mercado. Ainda lê-se nesta mesma edição: hoje é 2018, verba para a construção cresce 525%. Já o novo jornal foi para a grande manchete: deputados apanhados em compatibilidade. Uma investigação deste semanário que identificou 2 nomes sobre dívidas de empresas públicas. O novo jornal destaca também: Empresa Nacional de Pontes não paga há 52 meses, deixando-os irritados, frustrados e desesperados os funcionários. Semanário Expansão saltou para a capa como grande manchete: bancos com lucros de US$ 1.000 milhões em 9 meses, aumento de 36% apesar da crise financeira. Financiamento da China paga 1/5 das estradas e obras de energia e água, escreve também este semanário. Já no matutino Jornal de Angola, ministro das Finanças diz ser falso que o OGE pague canais de corrupção em Angola. O mais novo diário, O País, escreve: PR reúne o Conselho de Governação em Benguela na segunda-feira para inteirar-se do projeto da refinaria do Lobito e de projetos de caráter socioeconómico. Acabou o estado de graça de J-Lo. Será que fomos todos enganados? Interroga o semanário A República, destacando mais abaixo: Jez e Ana Paula dos Santos já não são vistos juntos há mais de 5 meses. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
Obrigado, Norberto. Olha, Mairo, já tenho aqui mais um ouvinte em linha, também de cabinda, mas não sei se queres continuar por aí.
Temos uma pergunta que começa a ser comum a muitos dos nossos internautas e a questão é: como é que, esta questão é para Arão Tempo, como é que Arão Tempo vê a nomeação de Padre Congo para a pasta da Educação, Ciência e Tecnologia para a província de Cabinda?
Alô?
Sim. Sim. É o doutor Arão Tempo?
Sim, sim.
Ouviu a questão?
Não, pode repetir.
Vou repetir, então. Como é que vê a nomeação do Padre Congo para a pasta da Educação, Ciência e Tecnologia?
De fato, tem uma grande preocupação, porque o Padre Congo é um dos elementos que sempre se debateu nesta luta sobre a identidade do povo de Cabinda e a sua autodeterminação. E agora, nesse momento, ser nomeado como secretário pela educação deixa-nos, eu pessoalmente, muito a desejar. Este, de facto, em termos políticos, não passaria de uma traição para o povo de Cabinda. Porque é necessário ver que a situação drástica que vive o povo de Cabinda, um povo abandonado, um povo que grita, mesmo nos hospitais não há medicamentos, mesmo chegando na morga está cheia e não há qualquer investimento. Eu creio que seria um momento que devíamos todos nós estarmos unidos, debatermos sobre a autodeterminação do povo de Cabinda. E eu pessoalmente, de facto, não poderia aceitar da minha parte.
Doutor,
e eu continuo a debater sobre a autodeterminação do povo.
Mas, doutor, parece-me que aqui vai lá um paradoxo, que é este. Portanto, o governador Eugênio Laborinho disse que queria entabular um diálogo com a oposição. Ele disse também que só está no governo há 50 dias, não pode fazer milagres, o que de certo modo é verdade. É verdade. E o que eu lhe pergunto é isso. Convidar uma pessoa como o Padre Congo para o governo não é um sinal de que ele quer incluir a oposição ou os ativistas?
Não, não. O Padre Congo não representa sozinho os ideais do povo de Cabinda. Desde muito tempo estou sem conhecimento que há movimentos de libertação do povo de Cabinda. Mesmo quando os portugueses viram que deviam resolver o problema de Angola, chamaram os movimentos de libertação, assentaram na mesma mesa, e aí decidiram o destino do povo de Angola. Portanto, o senhor Laborim, o comportamento que faz, não passa mais do que estar a aliciar os tenores do povo de Cabinda para acomodá-los e reforçar o próprio sistema político do MPLA. Porque vamos lá ver, não sei se ainda posso falar.
Pode,
vamos
por
lá
favor.
Ver. Hoje, o presidente José Eduardo Santos passa como conselheiro. Mas, e depois, o que é que vai acontecer? O mesmo presidente da República, João Lourenço, desde a primeira hora, sempre trabalharam com o senhor José Eduardo Santos. É a política de 1975, tentar delubriar o povo para poder reforçar o seu sistema político. Portanto, o que está em causa em Cabinda não é chamar o padre Congo, porque o padre Congo sozinho não representa os ideais do povo de Cabinda.
Diga-me, só para já que é uma das outras questões, João, desculpa, que surge aqui no nosso, nos nossos, entre os nossos internautas, a única solução para Cabinda é a independência, é a autonomia sem qualquer ligação não. com Angola?
Essa é a grande questão que tanto os partidos políticos, quando vem a campanha, dizem autonomia. Muitos dizem, o problema que está em causa é a autodeterminação do povo de Cabinda. Angola tem que aceitar assentar com os cabindas e os cabindas para poder pronunciar-se o seu destino. Porque dizer hoje independência, autonomia, creio que a grande questão é dar a liberdade ao povo de Cabinda manifestar a sua inspiração de autodeterminação. Uhum. É aí onde vai se descrever a rota ou a contra-curva sobre a Cabinda.
Muito bem. Olha, portanto, doutor Alexandre Kwangansito, eu tenho aqui mais um ouvinte, e é também de Cabinda, que é o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir assim, estou a ouvir, o mundo inteiro.
Muito bem, senhor Lutumbo. Faça favor, tem uma pergunta. Como você sabe, nós temos o doutor Alexandre Kwangansito e também para as achegas, digamos assim, temos o doutor Arão Tempo. Maneira que faça favor.
Ok, muito obrigado. Eu sou um cabindiano, 100%. Eu queria perguntar ao senhor Arão Tempo, os doutores, estão a sair para a independência de Cabinda. Eles querem colaborar com os angolanos. Nós somos angolanos. Eu queria saber, a maioria dos países do mundo ganham independência sobre guerra, sobre sangue. Agora nós somos poucos. O que é que podemos fazer para nós tirar as armas que estão em Cabinda para os angolanos, para sair aqui em Cabinda? O que é que podemos fazer? É isso tudo que eu tenho para hoje para informar. Para a minha pergunta é essa que eu tenho para hoje. É tudo para João Satirita.
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o senhor Abreu Lutumbo em Cabinda. Bem, vamos ao doutor Nsita, Kwangansita. Doutor Kwangansita, o que é que o povo de Cabinda pode fazer para, portanto, vá lá, lutar por esse ideal da autodeterminação?
Olha, primeiro o mundo agora é moderno, precisa ser que os problemas sejam resolvidos pacificamente. É nesse sentido que o povo de Cabinda seja também seguido nesses trâmites que a Nações Unidas traçou para que os conflitos sejam resolvidos de uma forma pacífica para evitar as sequelas que em muitos países assistimos ali, derrame de sangue, decimação de um povo. Então, eu acho que nós estamos dispostos a reclamar à comunidade internacional que reconhece realmente esse direito à dominação e até por via específica, que é uma manifestação. Ali o meu irmão que está a dizer se a independência pode se adquirir por meio de violento, não é? A guerra, o resto. Mas nós entendemos que é necessário mais específico que a própria Nações Unidas aconselha para que não sofremos desastre, tendo em conta o mundo atual que vivemos, a globalização que estamos aqui, o mundo está muito próximo, e por via de manifestações, eu acho que é possível reclamar, porque são meios pacíficos e a própria Constituição angolana traz essas disposições, e não só, o próprio mundo de direitos humanos também aceitam essa disposição, pessoas pacificamente reclamam os seus direitos e muito menos de autodeterminação, sem arma, sem katana, dizer ao governo ocupante que reconhece e possa resolver. Ficamos na rua um mês, sem tão pouco sentir medo, porque estamos diante do direito e a lei internacional, como a lei no Conselho Angolano nos protege. Eu acho que o povo de Cabinda deve estar preparado para uma marcha a reclamar esse direito.
Muito
ninguém
bem.
Vai à praça, ninguém vai à escola, ninguém vai trabalhar. Paralisamos tudo e dissemos que aqui queremos que haja negociações, porque o sofrimento é demais. Olha só o que está a acontecer. Professores aí em 2014 foram admitidos, esperavam 10 dias, o governo dizia que não há dinheiro suficiente para pagar esses professores. E quando houve concurso público em 2016, é claro que já havia dinheiro para pagar os ingressos, aqueles que deviam entrar no aparelho. Mas foram injustiçados no governo da Matilde Lomba, não tiveram mais esse direito que adquiriram a partir do próprio governo local. E traz até um decreto presidencial, estava até no veio do ministro Pindicinal na altura, de que os prioritários de 2014 seria a 2016, o concurso de 2016, seria aqueles professores que foram demitidos em 2014. Uhum. Não foram tidos. Mesmo assim, dá mais um decreto para que possa massificar o desporto escolar, educação física, professores aí em Cabinda, cidadãos lá que fizeram curso de 2012-2014 para serem admitidos como professor de educação física e desporto escolar, foram injustiçados, até cá não conseguem ser enquadrados, porque foram prometidos que depois de fazer o curso de educação física.
Sim, nós temos estado a fazer a cobertura.
Seriam enquadrados.
Sim,
e hoje teriam ido à marcha, hoje, para reclamar esse silêncio de 2014-2018 do governo. E olha só o que é que o governador Eugênio Laborim fez. Os professores até enviaram cartas ao senhor governador para uma conversa, mas
sim,
o governador não teve em conta esse cidadão que reclama seu direito. Só deles saírem todo o tempo para manifestar hoje, chamado ontem, para negociações, só para ver que não há mudança nesse governo.
Então o que é que aconteceu? Desculpe lá já agora. Portanto, essa manifestação que estava programada para hoje não ocorreu, então?
Olha, o que aconteceu é que ontem, depois de eles forem ao governo provincial, foram recebidos no vice para a área política e social, no vice-governador Pata, chegaram a um entendimento de que quando haver concurso público, eles serão admitidos ou poderão concorrer 40 professores nos 91. Serão concorrer 40 professores de educação física e até foram submetidos a uma prova. Eu não sei a pessoa que já fez prova.
Muito
e passou,
bem.
Fez estágio. Que prova ele será mais submetido? Então foram assim, pronto, acalmados, que quando houver concurso público, vão admitir 40 professores. O restante vão esperando se houver de novo. E os professores que lá estiveram, eu acho que não sei como entenderam essa notícia ou essa conversa, e chegaram de cancelar a marcha. Cancelaram a marcha.
Muito bem.
Cancelaram para, quando isso não acontecer, eles poderão ativar de novo a marcha. Então,
esteve
o concurso para enquadrarem 40 professores. Por isso que eles cancelaram.
Muito bem. Olha, doutor.
Fazer uma ata,
sim, sim.
Não é? Para que justifique.
Sim, doutor. Doutor, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Este ouvinte é de Luanda, é o ouvinte Horácio Paiva, em Luanda. Horácio Paiva, está-me a ouvir? Horácio Paiva? Não estou a ouvir.
Não conseguimos ouvir Horácio Paiva.
Não.
Mas enquanto tentamos a ligação para o Horácio Paiva, João, Carlos Amoref e outros internautas gostariam de saber o que é que significa para os cabinenses esta autodeterminação, esta autonomia, e também se Cabinda continuaria a lutar por essa autonomia se não possuísse as riquezas que possui. E esta pergunta tanto será para Alexandre Zito como para Arão Tempo.
Arão Tempo, pode começar desta vez. O que é autodeterminação? É uma boa pergunta. Doutor Arão Tempo?
Também não temos o doutor Arão Tempo, teremos o doutor Alexandre Zito.
Doutor, sim, faça favor, doutor. Há estes ouvintes que através da internet, das redes sociais, perguntam o que é autodeterminação.
O que isso significa, de facto?
O que significa?
Autodeterminação é um direito que todo qualquer um povo tem para decidir o seu estatuto político quanto a sua condição geográfica, histórica, então, política, até ideológica, para que eles possam desenvolver-se por si, e não por país estrangeiro, por ocupante, como nós estamos. E isso se chama autodeterminação. Para decidir o estatuto político, que eles acham que pode se desenvolver a si próprio, através de suas condições, que é e fazem distinto com outros povos, como em Cabinda, geograficamente, culturalmente, juridicamente, economicamente. Então, são esses que compõem esse direito de autodeterminação. E nós temos essas características, não é?
Muito bem. Olha,
E já agora, respondendo a outra pergunta, Cabinda continuaria a lutar por essa autonomia, por essa autodeterminação, se não possuísse as riquezas que possui?
Eu digo que sim, deve continuar a lutar, porque se não nós termos o direito de possuir a riqueza que o nosso território tem, estão a violar o direito à vida. E quando violam o direito à vida, estão a querer dizer que em Cabinda não pode haver mais ninguém. Por isso, não vamos aceitar sermos dizimados, porque nos retiram esse direito de usufruir o que a terra, o território de Cabinda tem, é para nos matar. Então vamos continuar a lutar por esse direito, porque é um direito aceito a nível internacional, tanto nas Nações Unidas, dá essas condições, não é? Para que
Doutor Alexandre, acabamos de receber aqui uma outra pergunta pelo WhatsApp de um internauta que pergunta porque é que o Parlamento Português não discute, não debate esta questão de Cabinda, pois Portugal seria um dos principais elementos-chave para esta definição de Cabinda.
Não debate isso porque é interesse.
Mas acha que ainda vale a pena ser uma entidade de fora a debater esta questão? Não seria este debate, não deveria ser tido apenas entre Angola, Luanda e Cabinda? Ou ainda é importante que Portugal entre neste debate?
Olha, esse todo imbróglio, Portugal é culpado, porque Portugal é que fez essa integração Cabinda-Angola. Então, Portugal seria o país que podia intervir quanto a esse direito de autodeterminação.
Muito bem. Olha,
ele que ocupou os dois territórios.
Doutor, muito obrigado. Olha, infelizmente não temos mais tempo, estamos a chegar ao fim. Portanto, vamos ter que ficar por aqui, não podemos continuar. Mas olha, doutor, eu quero lhe agradecer imenso você ter participado neste programa. Eu sei que foi um dia fora de normal, você teve que esperar muito tempo. Eu quero agradecer imenso e quero também agradecer ao doutor Arão Tempo pelo aquele tempo que ele passou, pelo que passou aqui connosco. Doutor, muito obrigado e talvez você possa vir a participar em breve outra vez. Muito obrigado e não se esqueça, amigos ouvintes, têm que sempre mandar o seu número para participarem, não basta mandar só uma vez. E obrigado ao doutor, portanto, ao
Alexandre
Quanga, me cito.